Então, a paciente nada demanda, a não ser condições de qualidade para ela e para o seu bebê. A paciente pública é diferente da privada. A privada, ela quer, desde o primeiro dia que ela vai no consultório, por exemplo, ela quer fazer uma ultrassom 3D para ver a cara do bebê. E o que que isso vai modificar a evolução do parto? Absolutamente nada. Mas ela é uma paciente diferenciada.
Sim.
Então, sendo uma paciente diferenciada, ela vai ter exigências e demandas outras, que não as da paciente pública. E o que que chega a isso? No final, a maioria não quer sentir dor.
Se você tem a opção de não sentir dor, é natural que você queira, né? Tem a
Natural.
experiência de ser mãe sem precisar sentir dor, porque antes era obrigatório, era compulsório, não havia opção.
Tava na Bíblia, né?
Não havia opção, você tinha que parir aquela criança e você não tinha opção. Era o parto normal, não tinha jeito, não tinha outra opção.
Então, aí o que acontece? Quando ela chega, ela já chega também, às vezes, com a data do parto que ela está pensando, porque ela quer homenagear vovô, vovó, vivi, vovi, vavá, vevé, vovô, qualquer pessoa. Ou ela tem uma data que o feng shui dela foi mais favorável, ou que a numeróloga dela falou
Sim.
verdade, né? Então, aí cabe ao médico que está acompanhando acatar ou não essas demandas, porque do mesmo jeito que ela escolher o médico pode escolher a paciente. Eu posso falar, não estou de acordo com essas suas solicitações, eu acho que você deve procurar outro profissional. Por quê? Em não sendo uma urgência, eu não sou obrigado a atender uma paciente ou um paciente. Se for urgência, hora que chegar, eu sou obrigado a atender. Mas, se a pessoa, por exemplo, ela quer fazer um parto em casa, na piscina, na banheira, le boyer, não, eu falei, ó, eu não atendo desse jeito. Então, se você quiser, você pode procurar uma pessoa que faça isso. Mas, tirando essas coisas que são mais aleatórias, a maioria pede cesárea porque não quer sentir dor.
É o motivo principal.
Há um motivo principal.
Certo. Olha, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera ideal que 15% dos partos sejam cesarianos. Hoje eu falei que no Brasil temos, em 2013, o registro que eu tenho, 84,5%. A gente teria que baixar bastante. Então, o governo vem tentando aí regulamentar isso e medidas para reduzir o número de partos cesáreos no país. Que medidas são essas e como é que o senhor vê isso como profissional?
Bom, eu vejo que se você não levar em consideração o fator econômico, você não vai ter uma visão completa do que nós estamos discutindo. Por que que o serviço particular está dando força para essa
Esse
solução,
movimento
para esse
pró-parto
movimento?
normal.
Por quê? Num parto normal, ela vai gastar menos de material, menos de internação, não vai pagar o anestesista, etc, etc. Então, para ele vai ser mais barato. Mas vai
Para o
pagar,
plano de saúde.
para o plano de saúde, mas vai pagar o mesmo valor para o médico, para o obstetra que estiver envolvido. Então, se o profissional fosse remunerado, por exemplo, pelo tempo que ele fica desenvolvendo aquele trabalho de parto, eles não iam estar lutando.
Com certeza,
Não
porque
iam.
tem mulheres que passam o dia inteiro para, né, concluir um trabalho de parto. Quando uma
Então,
cesariana, eu, pelo menos em 20 minutos, o médico já estava fechando minha barriga.
tá certo? Existem partos que demoram 10 horas, existem partos que demoram 6, mas quem sabe? Não se sabe como vai evoluir.
Sim.
Se ele tivesse que pagar pelo tempo de que o profissional fica disponível, eles não iam estar lutando por isso. Com certeza não iam estar. Dane-se a paciente, porque você sabe o que eles querem. Eles querem é cobrar o máximo do cliente e pagar o mínimo para os profissionais. Essa é a ideologia deles.
Você estava falando do parto, né? Diz que tem aí algumas celebridades, como a Gisele Bündchen, por exemplo, que tem a criança em casa, na banheira, enfim. É complicado você querer acompanhar esse modismo, querer acompanhar a Gisele, que sempre foi uma pessoa que prega tudo, desde a alimentação muito natural, enfim. Para a nossa realidade, isso implica uma série de riscos, né?
Mônica, quando você vai no cinema, você vê o filme que o cara voa da pirueta, etc e tal, mas você não vê por trás das cenas. O que está amarrando o que que tem, quanto foi trucagem, quanto não foi trucagem. Você pode ter certeza que por trás daquela mulher na banheira sorrindo, tinha um hospital todinho montado no quarto ao lado para qualquer eventualidade, porque ela não iria abrir mão da vida do filho por uma ideologia. Então, o que aparece é que nem aqueles filmes. Você acredita ou não acredita? A pessoa joga uma bola e a bola quica no chão e a 1.000 metros de distância ela cai numa rede. Ela levou 1.000 vezes para fazer isso, mas eles só apresentam uma vez e deu certo. Então, eu tenho certeza, eu não vi, não sei, mas tenho certeza que por trás daquela banheira tinha um hospital pronto na casa dela, que aliás deve ter 30 quartos e mais algumas coisas. Então, ali tinha oxigênio, tinha um centro cirúrgico, tinha tudo.
Isso acontece, por exemplo, na Holanda, a gente tem alguns exemplos aqui de países europeus. Na Holanda é comum esse parto em casa, com doulas, com parteiras, enfim. E na Inglaterra, que é considerado um modelo de sistema de saúde, esse índice é de 22% só, o índice de cesarianas. Então, isso também é uma outra realidade. Há também por trás um suporte para essa mulher que decide ter o filho com uma doula?
Não é só suporte. É filosofia de vida. Você vê... Vou falar uma coisa que parece não ter correlação. No meu consultório hoje, 99% das pacientes que chegam para fazer consulta, elas raspam os pelos pubianos. Porque consideram necessário, porque consideram higiênico, não ter pelos pubianos.
O que, na verdade, é uma proteção da entrada da vagina natural. Você vê que a partir do momento que você tem a menarca, que é a primeira menstruação, que seu corpo vai mudando, você vai ter pelos para exatamente evitar.
Então, você começa a acompanhar meu raciocínio.
De bactérias ali.
Então, na Europa, é muito pequeno. Nos Estados Unidos também, é muito pequeno o percentual de mulheres que fazem disso a sua rotina.
O Brasil está importando essa depilação brasileira. Realmente não é usual.
Não
na
é.
Europa, então, ninguém usa.
No sul do Brasil, não se usa depilar. No norte, se usa. Agora, em termos de higiene, não tem valor nenhum. Mas o que eu estou querendo mostrar é, existe um valor social. A gente come feijão com arroz, a gente faz, entendeu?
Identidade cultural que nós temos.
Então, para mudar essa ideia, você vai ter que mudar o povo. A ideia do povo, o pensamento do povo, né? Hoje está associado a poder aquisitivo, a ser mais moderna, a ter uma vida melhor, a ter uma liberação maior, etc. Mas não é assim. Eu para mim, tudo tem vantagem e desvantagem. O parto normal é vantajoso? Com certeza. O parto cesárea é vantajoso? Com certeza. Agora, todos têm os seus pontos positivos e pontos negativos. Uma cesárea, ela faz um parto rápido, sem dor, mas deixa uma cicatriz, que pode deixar uma aderência, mas preserva períneo, preserva a bexiga, pode vir, se for feito assodadamente, assim com pressa, pode vir uma criança prematura, que é um prejuízo, mas são coisas, né? O parto normal, via vaginal, virá no tempo que a natureza prevê. Pode vir um prematuro, independente. Pode vir uma pessoa que ficou muito tempo no canal de parto e aí vem com uma lesão cerebral, né? por hipóxia no canal de parto. Essas coisas acontecem, essas coisas acontecem. E aí eu me pergunto, eu não vejo nas escolas brasileiras hoje, embora se fale, vamos estimular o parto por via vaginal, eu não vejo ninguém estimulando aprender a posicionar, aplicar uma coisinha chamada fórceps. Porque na Europa, como você diz, você tem uma maior taxa de parto vaginal, mas você tem uma maior aplicação de fórceps. Se alguém disser assim, fulana, o filho foi a fórceps, você aqui já fala, meu Deus do céu.
Aqui é uma aberração, você fala nisso.
Mas o fórceps...
Uma coisa da idade média.
O fórceps, ele tem fórceps alto, médio, baixo, que é o de alívio.
Sim.
Que é para facilitar a saída do bebê, sair com menos ônus, em melhores condições. Agora, eu não vejo ninguém aprendendo a fazer. Eu tenho o meu fórceps, eu tenho o meu. Porque eu vou para um lugar, eu não sei se lá vai ter. Entendeu? Eu tenho o meu, porque é uma coisa antiga, mas é minha.
É um dado aqui do Brasil. Menos de 20% das salas de partos, as maternidades brasileiras, estão preparadas hoje para fazer o parto normal.
E eu acredito, porque as pessoas preferem realmente...
São dados da ANS que eu peguei ontem.
Se você for levar para o serviço público, eu não sei, porque eu não frequento o serviço público mais já faz algum tempo.
Sim.
Mas eu não vejo, conforme estou te dizendo, todo o material que seria adequado.
Eu estou aqui hoje com o doutor Araquém Nascente Alves, ginecologista e obstetra. Ele trabalha no Instituto de Ginecologia do Maranhão, IGMA, tirando todas as dúvidas que você tiver sobre o melhor tipo de parto. Você que está gestante, você que pensa em ter um filho, você quer discutir esse assunto, você liga, participa, conta a sua experiência, 3232-2634, ou você liga e participe, manda sua mensagem no WhatsApp, que é o 99232-6290. Tem muita coisa para conversar, peguei as principais dúvidas, né, dessas futuras mamães, para que a gente possa, você possa fazer a sua melhor opção, com segurança, com tranquilidade. É um momento que a mulher, principalmente quando é o primeiro filho, está mais ansiosa, é natural, ela está louca para ver a cara do filho, mas ela está apreensiva. Será que vai correr tudo bem? Esse quarto vai ser tranquilo? Se eu não vou sentir nada, se meu bebê não vai entrar em sofrimento? Então, é natural que ela esteja nervosa. Então, é muito importante você ter ali o seu médico de confiança, alguém que vai dizer para você o que é melhor, que tipo de parto. Eu sempre deixo, eu sou uma leiga, e eu tenho meu médico que me acompanha desde os 15 anos de idade, acho que foi minha primeira consulta no ginecologista, e tô todo, a cada 6 meses eu faço, nem que seja lá uma manutenção, um preventivo, enfim, faço consultas de rotina mesmo. Se sentir nada, eu faço minha consulta de rotina. E indico a todas as mulheres, você deve, a partir do momento que você tem a menarca, você deve levar a sua filha ao ginecologista da primeira menstruação para que ela seja orientada. E é esse médico que você cria essa relação de confiança e você vai, ao longo, né, do acompanhamento dessa gestação, discutir com ele o que vai ser melhor para aquele parto, para aquela gestação, para aquela criança que está vindo. Bom, temos a participação aqui da Amélia, que é do bairro da Estiva. Pergunta ao doutor Araquém Nascente Alves quais as complicações que pode haver após uma cesariana. O nome dela é Amélia.
Amélia, olha só, você poderá não ter nenhuma complicação ou poderá ter inúmeras. Quais as principais? A primeira é uma aderência. A aderência é decorrente da cicatrização. Quando você corta um tecido, ele tem que cicatrizar e você faz a sutura e ele cicatriza cada um independentemente. Eventualmente, um tecido pode grudar em outro tecido. Quando isso acontece, damos o nome de aderência. A aderência pode repuxar, pode causar desconforto. Então, essa é a mais comum. A segunda, e de maior duração, a segunda possibilidade seria um abscesso, uma inflamação, uma infecção na sutura, que é um abscesso de parede. Embora seja a primeira que ocorre,